Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Uma delas, né? Há várias. Esta tem o enfoque da filosofia clínica. Vamos a Boituva, São Paulo, e de lá o professor Clailton fará um dos momentos mais aguardados do nosso trabalho, que é a resenha da aula da semana passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 7 de novembro. O tema foi Quem não existe em você? Iniciamos com um texto do jornalista e pensador Paulo Germano. Ele apresentou um dos trabalhos do economista norte-americano Steven Levy, um estudo polêmico pela sua conclusão. Durante 2 décadas, a criminalidade nos Estados Unidos subiu ano após ano, mas repentinamente começou a cair. Contrariando outras explicações para esse acontecimento, o Steven Levy, após levantar dados e analisar, concluiu que a queda da criminalidade estava relacionada à legalização do aborto. O grupo social que mais fez uso dessa lei seria aquele com o potencial para dar origem a uma nova geração de infratores. Esse é um daqueles temas delicados, difíceis de trabalhar em grupo e de encontrar consenso, principalmente por despertar o interesse de ideologias, religiões, e pela questão moral envolvida. A relação dessa introdução com a sequência da aula é a similaridade dos desafios para desenvolver o tema. Um dos aprofundamentos contou com o filme onde um personagem idoso, o Roy, que ligava para as pessoas desconhecidas números da lista telefônica, buscando alguém para conversar. Até que, sem querer, ele ligou para um serviço de sexo por telefone. Logo que percebeu o engano, ele deixou claro para a atendente que não estava interessado naquele serviço, mas que gostaria sim de conversar com ela. E eles passaram a se falar com certa frequência, tornando-se próximos. Ela se preocupava com ele. E ele se sentia bem com aqueles diálogos, surgiu uma amizade e ele se hidratava nessa relação. Um dos elementos que contribuíram para que essa interseção se estabelecesse assim de forma tão positiva foi a ausência de julgamento moral do Roy em relação à moça e ao seu trabalho, e até mesmo em relação à própria atitude. Por estar contribuindo com esse tipo de serviço, ao fazer uso dele, ainda que fosse com outra finalidade. Considerando que os benefícios envolvidos nessa, consideramos que os benefícios envolvidos nessa amizade poderiam ser recíprocos. Será que ele não ajudou aquela moça de alguma forma? Além da questão financeira, visto que havia um custo envolvido nas ligações, era o trabalho dela. Será que ele também não estava ajudando aquela jovem com novos parâmetros e elementos para questões da vida? Mas um dia, o Roy ligou e sua amiga não estava. Era outra atendente. A sua amiga se preocupava com ele, mas quando sentiu que era o momento que ela poderia sair, ela foi embora. A questão que nós analisamos foi como uma pessoa afetivamente amadurecida em nossos dias lida com as perdas, com afastamentos, desilusões. Ela se desespera, diz que nada mais faz sentido, arruína a própria vida, não quer mais viver. Ou a humanidade já alcançou patamares existenciais nos quais determinadas perdas separações, afastamentos, já podem ser considerados sob outros horizontes. O Roy sentiu muito a falta da sua amiga. Provavelmente enfrentou dias de tristezas, de dor, chorou, mas depois continuou. Levou com ele essas lindas aprendizagens, mas as vivências. Esse é um testemunho de várias pessoas em nossa época que conseguiram levar adiante processos de maturação afetiva. Para cada um, isso terá características próprias. Aqui nós temos um exemplo apenas. Outra obra que ilustrou essa aula foi A Casa Inventada, da Lia Luft. Para cada trecho do filme, nós acompanhamos um pequeno texto, uma poesia da Lia, que nos auxiliou nas reflexões. A história do Roy nos mostrou como as relações e a própria vida pode ser mais leve, sem julgamentos preconceituosos. Aliás, o julgamento não está entre as atribuições de um filósofo clínico. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, Clailton. Vou parar o gravador um segundo. Prosseguindo a nossa aula, primeiro agradecimento ao professor Clailton, sempre uma oportunidade maravilhosa de revermos o conteúdo programático, tão importante, inclusive, de reparar em ajustes necessários a partir dessa crônica que ele faz. Alunos que fazem ao vivo, vocês já sabem, recebem invariavelmente um lindo presente. Este presente de hoje, eu peço a atenção de vocês a ele. O Ministério da Educação na França convidou, certa ocasião, o filósofo Maurice Merleau-Ponty para fazer um texto para crianças, o equivalente ao nosso segundo grau aqui, um texto histórico. Que ele fez, que existe já hoje publicações em português com essa obra. E o Maurice Merleau-Ponty traz para dentro desse trabalho, que era de biologia, ética, questões da fenomenologia. Uma dessas questões que vocês encontram nos cadernos é quando nós diluímos os conteúdos somáticos, por exemplo. Quando você abraça alguém, você abraça ou você está sendo abraçado, não é? Uma mãe que tem que está uma gestante, o bebê está nela, o bebê é dela. São criaturas autônomas, separadas, são a mesma criatura com desdobramentos. A sociedade dos homens precisou deliberar sobre isso e nos deu respostas prontas. Não, isso é uma coisa, aquilo é outra coisa, mas na subjetividade e na alma humana nem sempre é assim. Às vezes nós nos sentimos um filho, não é? Um irmão, uma pessoa próxima, tão próximo de nós, que às vezes a dor da pessoa dói mais em nós do que nela mesma, né? Como em Levinas, por exemplo, que coloca claramente os princípios de alteridade nas relações dialogais de Buber. Temos também isso em Maurice Merleau-Ponty. Este trabalho que vocês verão agora, que mistura pintura, escultura, teatro, é um trabalho da Lucia de Pietro. Ela faz uma homenagem memorável a esses autores, ilustrando a praticidade deste discurso. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar um poema filosófico. Na forma de arte. Aqui está. Belíssima reflexão filosófica. Observaram que, aos poucos, ela vai ficando com as cores que ela havia emprestado ao rapaz, que era, metaforicamente, a tela. Né, na qual ela estava trabalhando. Hoje, na nossa aula, nós temos três filmes, já estou colocando aqui no ponto primeiro deles, E teremos também uma obra, um clássico, uma obra muito bonita, nos nossos estudos. Primeiro vamos aqui abrir a imagem, né, pessoal? Bom, não. Hoje nós temos convidados aqui no Instituto, colegas da área médica que estão acompanhando o nosso trabalho aqui. Uma das questões que na área das afetividades hoje costuma causar impactos, costuma trazer muitas pessoas ao consultório, é a maneira como a afetividade é utilizada em várias áreas. A fluidez, a rapidez, a troca. Muitos parecem não ter mais paciência, ter mais tolerância, capacidade de perdão muito pequena, assim como a capacidade de amor. Não é para todos, mas é uma das características muito disseminadas na nossa época. Não é? O conhecimento em torno das afetividades. Muitos filósofos anteciparam esses movimentos, Bauman, por exemplo, em Amor Líquido, o Byung-Chul Han, em suas obras, A Sociedade do Cansaço, vários filósofos, Jean Baudrillard, tentaram avisar para onde estávamos caminhando com tudo isso, os riscos e o que teríamos que trabalhar. De certa maneira, isso que se anunciava hoje é a pauta do dia. Muitos vivenciam isso. E de maneira surpreendente descobrem que às vezes não é a outra pessoa que está assim, é ele mesmo. Assume uma relação afetiva, seja ela íntima, seja ela de acompanhamento, seja ela de outra ordem, e no meio do caminho, por uma decepção, por um desentendimento, por algo que usualmente poderia ser trabalhado com paciência, com compreensão, não. A ruptura se dá. Alguns vivem olhando para o passado, vivendo elementos que já, em muitos casos, não existem mais, enquanto padecem duramente dos elementos presenciais, num zigue-zague, em movimentos que não se resolvem. O nosso trabalho hoje diz respeito a isso. Vamos iniciar com um pequeno poema cinematográfico. Este poema cinematográfico se chama Connect. É o autor Abrahams. Abraham, né? Vem da Inglaterra. Este breve e muito tocante filme que vocês acompanharam agora mostra parte dos relacionamentos de hoje. Conexões rápidas, fugidias, frágeis, que às vezes se alimentam para depois jogar a pessoa numa solidão. Às vezes alimentam para em seguida romper, ruir, fazendo o efeito gangorra, que para alguns, via contraste, é muito pesado. Alguns se estressam. Alguns ficam desesperados, não sabem como lidar com isso. Não era assim há muito pouco tempo. E agora é assim e parece se aprofundar. Uma menina entra dentro de um ônibus, na Inglaterra. Está ouvindo uma música, está com fones. E ela observa ao redor, com seus prejuízos, seus preconceitos. Para ela, as pessoas são egoístas, as pessoas vivem separadas umas das outras, ninguém dá bola para ninguém. Assim ela pensa o mundo, assim é o mundo para ela. Mas então acontece algo, uma pequena brincadeira, algo delicado, que a outra pessoa no início não entende, mas depois partilha com ela. E tudo isso evapora, como borboletas que voam na primavera. Essa obra nos coloca do Habermas, nos coloca diante de um dos dilemas do nosso tempo de hoje. Muitas das afetividades agora são assim. Elas são efêmeras, elas são instantâneas praticamente, acontecem por segundos, unem pessoas, constroem pontes e então desaparecem. Alguns não conseguem se alimentar com isso, é pouco. Outros, com até menos, apenas pensando em algo assim, já se alimentam afetivamente. E muitos, não sabendo direito como lidar com isso, se perdem completamente. Não há anterioridade sobre isso na história da humanidade. Até há muito pouco tempo, nossas sociedades não tinham situações como estas, a não ser nas exceções. E agora, cada vez mais, nós temos isso. Precisamos trabalhar questões existenciais, filosóficas, de como isso pode participar da vida de pessoas de uma maneira responsável, cuidadosa, ética. Quais serão os caminhos? Para fazermos essas conversações, vamos retornar alguns séculos. Vamos lá para os anos 1700. Naquela ocasião, 1719, nesta obra que eu tenho em mãos, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Daniel Defoe faz do Robinson quase um espelho para a vida dele, né? O Daniel teve uma vida complicadíssima. Entre prisões, ficou completamente arruinado financeiramente, brigas, e era um homem complexo em questões de identidade, de opinião, não é? Dependendo do contexto e do que estava se passando, ele ia de um partido para outro, defendia causas diferentes e tentava arrumar isso na alma dele. Quando, por volta dos 60 anos, ele tenta se erguer e constrói este personagem maravilhoso, né? O Robinson Crusoe, que mostra muito dos dramas de uma época. Lembrem, a Inglaterra, em 1719, tinha um contexto muito diferente do que encontramos hoje. Não apenas a Europa, aqui era a época do iluminismo, a racionalidade, o controle da natureza via razão, né? A explicação dos elementos todos, a época era o auge das navegações inglesas na África, as conquistas, o elemento colonialista para todo lado, e o público também na Inglaterra andava cansado, não queria mais romances, novelas com mitos, com épicos, não queria mais nada disso. Aliás, o Daniel Defoe, ele é um dos pioneiros no romance moderno, né? Um romance que traz contextos concretos do cotidiano, com tintas realistas, ainda que no Robinson nós encontremos uma miscelânea dessas coisas. É um garoto que não quer, o pai quer que ele estude, que ele fique na Inglaterra, ele não quer nada disso, ele vai embora numa embarcação. E enfrenta muitos perigos, cai na mão de piratas. Durante um período da vida dele, ele é escravo, vem parar aqui no Brasil, trabalha com açúcar. Tem um episódio que hoje não seria nada, nada politicamente correto, ligado à escravidão, à escravatura. Alguns tempos depois, em suas aventuras pelo mundo, ele acaba em um naufrágio e é o único sobrevivente, vai parar em uma ilha. Nesta ilha, ele chega com muitos problemas, com algumas coisas que ele consegue levar da embarcação, poucas coisas, e precisa agora viver. Ele passará 28 anos nesta ilha. E até que um outro episódio semelhante faz com que ele consiga. Não, não foi um levante, né, que marinheiros fizeram numa embarcação. Vem parar ali, ele ajuda esse pessoal que acaba auxiliando no retorno à Inglaterra. No meio de tudo isso, ele precisa lidar pela primeira vez com ele mesmo. Ele faz um diário, tanto para ter noção das coisas, porque rapidamente começa a perder, mostrando que o homem da modernidade colocou tudo para o lado de fora, esvaziando-se. Suas referências todas passaram a ser fora, diferente do homem da Idade Média. Então ele precisava de um diário para se reconhecer temporalmente, existencialmente. Em tudo isso aparece. Um dia ele está caminhando e ele vê pegadas que o deixam apavorado. Ele achava que estava completamente sozinho naquela ilha. Ele vê pegadas. Ele acompanha para ver e descobre que uma tribo ia até lá e exercia antropofagia. Eles iam devorar algumas pessoas e ele salva uma dessas pessoas, um índio. Como era sexta-feira, segundo ele imaginava o dia, ele chama este jovem de sexta-feira, que passa a ser seu amigo, sua companhia nesta ilha. Lembre, esta obra é de 1719. O que vocês imaginam? Não é? O Robinson, ele faz o papel do típico colonialista da época. Não é? Ele quer colocar os valores dele para sexta-feira, a linguagem dele para sexta-feira, a fé dele para sexta-feira, e não nunca jamais o contrário. Quem é o senhor ali é ele, não sexta-feira. Ele se comporta como dono da ilha. Isso muda, sabe, ao longo da obra. Nós temos variações muito interessantes que lembram muito a dialética hegeliana do senhor do escravo. Não tão rapidamente, mas temos vários fatores ali que lembram muito. Num certo momento da obra, um dia o Robinson considera, né, uma canoa, que os índios conseguiam, a partir de uma árvore, fazer uma canoa. Eu separei esse texto para junto podermos aprofundar a questão ligadas à maturidade e às pontes da afetividade. Não seria possível construir uma canoa como fazem os nativos destes climas, mesmo sem ferramentas, ou pode-se dizer sem mão de obra, de um tronco grosso de uma árvore a partir daí? Ele queria construir essa canoa para poder retornar para a casa dele, que no caso era a Inglaterra. Então ele começa a considerar isso. Não só achei possível, como fácil, e me agradou extremamente pensar em fazê-la e saber que seria muito mais conveniente para mim do que para qualquer dos negros ou índios. Mas absolutamente não considerei as inconveniências especiais que pairavam sobre mim, mais do que o fizeram os índios, a saber, carência de mãos para levá-la, quando pronta, até o rio. Dificuldade esta muito mais difícil para mim de transpor do que todas as consequências da carência de ferramentas o seriam para eles. Pois, o que me adiantava se depois que escolhi uma grande árvore no mato, conseguindo com muito custo abatê-la, depois de cortar, aparar a parte de fora, até tomar a forma própria de um barco e então queimar e cortar a parte de dentro para ficar oca, de modo a transformar num barco. Se depois disso tudo eu tive que deixá-la onde a encontrei, incapaz de lançá-la à água. Pode-se pensar que não tive a mínima reflexão sobre minhas circunstâncias enquanto fazia esse barco. Eu deveria sim ter imediatamente pensado em como colocaria no mar, mas os meus pensamentos estavam tão concentrados na minha viagem pelo mar, no barco, que nem por um instante refleti sobre como o retiraria da terra, e na realidade seria naturalmente mais fácil para mim guiá-lo por 45 milhas dentro do mar do que por 45 braças de terra, onde ela se encontrava para fazê-la flutuar lá no mar. 45 braças, né? Cerca de 100 metros, uma coisa assim. Agora vamos estabelecer as conexões aqui. Para vocês não deve ter sido muito esquisito ouvir essa passagem do Robinson Crusoe considerando sobre a canoa que ele queria construir. uma vez que antes disso fiz toda uma contextualização de época e do que estava se passando. Façam agora uma conexão com essa menina que entra num ônibus e que tem uma conexão muito rápida e profunda, espiritual, emocional, existencial com o rapaz. E que logo termina. Ali não há contexto. Ali não há qualquer aprofundamento. Nossos colegas da antropologia, da sociologia, podem considerar que há sim um contexto, que é o contexto da base categorial. Ou seja, a mesma época, a mesma língua, mesmo são conterrâneos, são contemporâneos, etc. Já há aqui, propriamente, então, esses referenciais. E, no entanto, isso não corresponde quando levamos essa questão à subjetividade. Na subjetividade, cada um pode estar habitando, ainda que dentro do mesmo ônibus, planetas e mundos completamente distintos. Como colocava Feyerabend nas obras dele. Mundos diferentes. Então, como fazer um contexto que parece perdido a partir da modernidade e que encontramos ainda em Robinson Crusoe? Veja um esforço dele numa ilha de manter a identidade dele. Não havia dúvidas sobre isso. Quem ele era, que estava fazendo ali e para onde ele queria ir. Muito diferente de hoje, não é? Como nós temos uma linguagem de conversação, o que ao longo do caminho parece ter se perdido e o que pode ainda conversar de modo a aprofundar certos relacionamentos que hoje estão fadados praticamente à ruína, pelo próprio desejo que os concebe. Como fazer isso? Para cada pessoa haverá um modo. Vamos, a título de ilustração, esparramar um pouco isso. Como propiciar a esta menina, a este rapaz, se for necessário e se for deles, às vezes não, às vezes o próprio encontro por si se basta e se alimenta, mas se for algo para continuar, como propiciar a eles a estrada? Como eles podem propiciar a eles mesmos esta estrada? O que de questões como esta do Robinson Crusoe, que usa do diário, que usa de, ele tenta reconstruir sua própria cultura dentro desta ilha isolada, o que pode ainda servir a esses jovens? Vários elementos. Por exemplo, elementos éticos, elementos de reciprocidade, elementos de responsabilidade. Elementos que para eles surgem a partir de uma afetividade atualizada? Pode sim. Provavelmente, por exemplo, apenas como uma ilustração, se a menina fosse grosseira com o rapaz, provavelmente na mesma hora a conexão terminaria. Se o rapaz, ao invés de descer, permanecesse e começasse uma conversa, talvez da mesma forma aquilo se diluiria. Vejam, como nós não temos mais referenciais, tudo parece fruto aleatório de Antoine, né? No livro do Sartre, A Náusea. Para alguns será assim, mas para muitos não, eles nem querem viver isso. Se deslocam para as novas afetividades, mas querem certas seguranças que provavelmente terão se considerarem essas conversações, ainda que isso não traga garantias. Como não trazia também antes. Gostaria de mostrar a vocês uma segunda obra, como um aprofundamento do que estamos vendo aqui. Essa segunda obra se chama The Bench, o banco, banco de praça, banco. Qual é o autor? O Turlong Stevens. Muito interessante aqui. Aqui nós vamos ver consequências de uma afetividade atual. Quando vivida aleatoriamente. No caso desta primeira ilustração no ônibus, pareceu romântico e bonito, não foi? Mas agora talvez vocês repensem isso e procurem relações para além desta afetividade que possam até mesmo fazer bem a ela a afetividade.
Sarah, Sarah Bennett.
Harry Jeffers. Mrs. Young's class. I fell over in the school play in year
A. Year A! Harry! Look at you!
Me? Check you out. You look amazing. How long's it been?
So long. How are you? You look great.
Thanks. Yeah, I'm good, Tar. May I?
Oh, yeah, of course.
So what are you up to? Break from work?
Oh, yeah. I just work in admin. That'll be exciting. How about you?
A bit of this and a bit of that.
Sounds intriguing. Gosh, I can't believe Harry Jeffers has sat right in front of me.
Small world, right? I'm actually running late, but it's been great seeing you.
Yeah, you too.
Do you want to grab a coffee soon?
Sure. Yeah, I'd really like that.
And I said, Gary, that's not how Tinder works.
Gary is so precious, bless him.
Life wouldn't be the same without him. What time are we heading off tomorrow?
Oh, are you sure you want to come with me?
Of course. It's about time I met your old man properly.
I know, he can just be a bit full on sometimes.
Stop worrying, right? I've got tickets for the game Saturday, and then we've got a show with your mum. It'll be a great weekend.
I get so lucky.
I know, right? You just better hope me and your mum don't run off together.
Oi!
A pergunta que havia sido feita é: dadas as condições das novas afetividades, dinâmicas, rápidas, paralelas às vezes, antagônicas muitas vezes e outras, dada a possibilidade de agora, e diferente de antes, poder romper, poder fragmentar e tantos outros elementos, para aqueles que ainda necessitam, nas suas trajetórias, de certos elementos de maior profundidade, de maior pertencimento, não como era antes, nem é possível mais, mas que consista, que propicia uma solidez, uma caminhada com uma certa segurança e discernimento. O que é possível? Muitos elementos são possíveis. Um deles diz respeito aos entrelaçamentos. Significa, por exemplo, nesses encontros fortuitos, propiciados pela vida, não é? Parecem completamente fora de um elemento causal. Nestes elementos, por exemplo, o que acontece se a pessoa, ao prosseguir, como é o caso desses jovens que se reencontraram lá, né, num banco de uma praça, se, por exemplo, esse rapaz dissesse para a menina: olha, venha conhecer os meus livros. Esses são os livros que eu costumo ler. Venha conhecer os meus defeitos e mostrar-se para ela que ele, um dos defeitos dele é pensar demais nos outros, ou é não pensar de modo algum nos outros. Que uma das qualidades, ele nomeia assim, defeitos, qualidades, ele dá esses nomes. Que uma das qualidades dele é cuidar das plantas na praça, etc. Se ele mostrar, esparramasse esses elementos a partir da afetividade que ele tem com essa menina. Este é o efeito do entrelaçamento, de relações tópicas. Poderia fazer com que, inclusive, ela escolhesse se deseja prosseguir com isso ou não, se ficariam pela amizade mesmo, ou se conviveriam juntos, se teriam filhos e outras coisas mais da vida. Muito diferente de um relacionamento no qual você tem um dado estereotipado, o outro faz parte de uma estereotipia, não chega a ser um ser humano. É uma coisificação de um ser humano. Aí os riscos são muito grandes. Aí, provavelmente, ainda em 2025, estamos diante dessas relações que, diante do primeiro conflito, vocês sabem as queixas que virão para o consultório, não é? que não está a fim de aguentar nada, que não precisa se adequar a coisa nenhuma e que não precisa esperar pelo outro, onde já se viu, vai dar 3, 4 anos da vida para uma pessoa que não merece, que não respeita. Vocês conhecem o discurso da ruína das afetividades. Uma pena. Como é possível aprofundar as afetividades se, diante dos primeiros problemas, a pessoa joga tudo por terra? Não é? Não quer dizer com isso, não, um elemento retrógrado no qual você precisa suportar uma escravatura afetiva a vida inteira. Não, não se trata de uma ponta ou outra, mas de conversar elementos. É isso que se trata. Vamos ver como termina este evento.
Where's Oscar?
He's on a play date. My sister's watching him. I did text you.
Phone's been playing up. What do you mean play date? It's my time with him.
I know. I promise. I did text you. He really wanted to go.
So now what? I lose out on time with him.
You can see him for a time in the week.
Hardly fair. He's always on my time.
Please, let's not do this again.
I'm not wrong though. There's always something.
You can have him in the week.
Oh, well, that makes it fine then.
Why are you being like this?
I've had enough, Sarah. Messing with me and my boy. Dragging me here.
I didn't mean to mess you around. You can see him in the week, and we both agreed to meet here. Please, Harry, don't be like this.
You can still bring him to me. I'm not meeting here again.
Destoa tanto, não é? Destoa completamente de planos, de construção, de elementos que pareciam prosseguir por um bom tempo, se arruinam pelo caminho. Vejam, não se trata de uma situação na qual você terminou uma vivência que se esgota por si, mas sim de rupturas, por não saberem prosseguir. É um outro fator. E isto não é apenas nas afetividades, isso é amplamente disseminado nos nossos dias, em várias áreas da alma humana. Vamos recuar um pouco no tempo. 1719. Não quer dizer que é para adotar as métricas daquilo, isso nem é mais possível. É para se ter uma ideia dos componentes historiográficos que foram se perdendo. Robinson Crusoe está naquela ilha. Eu sei que alguns poderão pensar, puxa, mas ali ele não tinha opção, ele tinha que pensar em sair dali e tinha que construir de qualquer jeito. Não, claro que não. Ele tinha opções, ele poderia querer ficar ali, seguir sua vida ali, gostar de estar ali, encontrar-se exatamente por estar ali. São várias as opções, mas a opção dele foi: eu quero prosseguir, vou continuar, vou tentar fazer essa canoa. Sei o quanto é difícil, os problemas que eu vou enfrentar, mas vou fazer a canoa. Ou vou tentar fazer esta canoa, mas vou para frente com ela. A ideia da ruptura não era tão usual como é hoje. A ideia da ruptura hoje em relacionamentos, em afetividades, ela não é uma das últimas instâncias, ela é uma das primeiras. E isto é um grande problema, que está devastando corações, devastando almas, devastando vidas. Ele prossegue dizendo: comecei a trabalhar neste barco. Observem como a própria caminhada mostra as dificuldades e as arrumações a se fazer, e não as rupturas, como hoje é tão usual em tantos âmbitos. Comecei a trabalhar neste barco, mais idiota do que qualquer homem com pelo menos um dos sentidos alerta. Diverti-me com o projeto, sem determinar se seria capaz de executá-lo. A dificuldade de lançar meu barco à água vinha frequentemente à cabeça. Mas eu punha um ponto final às questões a respeito com essa resposta boba que eu dava a mim mesmo. Vamos primeiro fazê-lo. Garanto que vou descobrir um jeito ou outro de levá-lo quando estiver pronto. Este método era completamente despropositado, mas a ansiedade da minha fantasia prevaleceu e pus mãos à obra. Abati um cedro. Duvido muito que Salomão jamais tenha conseguido um desses para a construção do templo em Jerusalém. Tinha 1,90 m de diâmetro na parte baixa, perto da raiz, e 1,50 m de diâmetro, a uma distância de 7 metros, a partir de onde afinava um pouco e se dividia em galhos. Não foi bem um trabalho infinito que consegui ao abater esta árvore. Fiquei 20 dias entalhando e cortando a parte de baixo. Fiquei mais 14 dias tirando os galhos e tocos, tirando a vasta copa espalhada, cortando e entalhando tudo com machado e machadinha. Um trabalho inexprimível. Depois, levei 1 mês para moldá-lo e apará-lo até as proporções e algo que seria o fundo de um barco, para que pudesse flutuar aprumado. Estes elementos atávicos não chegam até nós? Eles se perderam completamente, essas lições, elementos como estes? Perseverança, considerações, admitir estou errado, mas sei isso, é uma fantasia por um tempo preciso para prosseguir. Onde estão? Será que a modernidade, ao descartar tantas coisas para poder instituir navegações, novos mundos, ao espalhar objetos por toda a parte, esvaziar o homem, acabou esvaziando coisas que exatamente fariam sentido para até viver estas coisas que ele construía para fora? Don Quixote, Cervantes, nos dão uma lição completa sobre esse esvaziamento. Mas vejam, não é só ele. Muitos outros autores já então nos advertiam. Custou-me mais 3 meses para abrir por dentro e modelar até torná-lo exatamente um barco. Isso eu fiz realmente, sem fogo, usando simplesmente marreta e formão e por meio de um trabalho árduo, até que consegui transformá-lo numa linda embarcação, grande o bastante para carregar 6, talvez mais homens, e, consequentemente, grande o suficiente para transportar a mim e toda a minha carga. Quando completei este trabalho, fiquei extremamente deliciado. O barco era realmente muito maior do que qualquer canoa. Eu quero pontuar um elemento de conexão. Uma pessoa que rompe suas afetividades com ele mesmo, com os outros, com as estruturações e organizações ao redor, porque se frustrou com algo, se decepcionou, se sentiu injustiçado, porque não quer prosseguir, etc., pura e simplesmente arruína aquilo. Este homem terá uma possibilidade de um futuro próximo entender o que é levar algo adiante, a concluir, e sentir-se, diante desta conclusão, de uma certa maneira similar ao que ele descreve aqui? Talvez para muitos isso não tenha mais nem sentido, não seja nem mais importante, não faça qualquer diferença. Sim, isso também é possível. O mundo é muito grande, é muito vasto, há lugar para muitas coisas. Entre elas, esta, que para muitos ainda cabe. Uma última ilustração. Essa ilustração é de 2018. É do Felipe Vargas, cineasta colombiano, radicado nos Estados Unidos. O Felipe Vargas nos traz uma obra que serve para um último aprofundamento nos nossos trabalhos de hoje, chamada The Guide, o Guia. Esta obra vai mostrar o prosseguimento provável do que estamos encontrando hoje nas rupturas. Se prosseguirmos com isso e tornarmos isso, que agora ainda para alguns é motivo de vertigem, de desconforto existencial, mas se tornarmos tão plausível e cotidiano quanto era, por exemplo, este texto em 1719 para aqueles ingleses, o que acontecerá? Como trabalharemos as questões das afetividades, então? Este filme, O Guia, nos dá uma ideia disso. Não que será assim, mas também poderá ser assim. Não é uma vez que as coisas podem ser substituídas, trocadas, quebradas, fracionadas, moduladas e tudo, e se isso se tornar uma regra, enquanto a exceção dirá respeito a outras coisas, como isso será trabalhado? Vejam esta linda metáfora que o cineasta colombiano nos traz. Pensem nesse garoto como sendo qualquer outra situação, pessoa, criatura que não nós mesmos. É o que poderemos provavelmente fazer. Poderemos editar nossas memórias, editar elementos, inclusive de parte do futuro. Poderemos navegar por várias situações, vivê-las de várias formas, concomitantemente, apagar, construir, criar, modificar. Isso hoje já é uma parte do que fazemos. Em breve será muito mais. Mas isso sem sabedoria? Isso sem compreensão? Isso sem entendimento? Se for feito apenas via uma tecnologia sem esses elementos, que mentes erráticas, não é? Que criaturas que surgirão a partir de elementos assim? Pois ao mexer em uma coisa pode quebrar tantas outras. Se isso for feito simplesmente por conta de sintomas, não quer sentir dor, desconforto, etc. Imagine a ruína existencial que se fará a partir daí. Que criaturas surgirão a partir de uma consideração como essas? Desde lacunas, abismos existenciais e horrores de toda a natureza. Portanto, uma tal evolução pede necessariamente um aprofundamento da compreensão, do entendimento, para que se possa utilizar isso. Recuando de novo para os anos 1700, vamos ver o que aconteceu com o barco que ele estava fazendo. Ah, completei o meu trabalho, então. E quando completei meu trabalho, fiquei extremamente deliciado. O barco era realmente muito maior, etc. Agora vejam o que acontece. Mas todos os meus esforços para levá-lo à água falharam. Embora também me custassem infinito trabalho. Ele estava a cerca de 100 metros da água e não mais. Mas o primeiro inconveniente era que o riacho estava morro acima. Bem para afastar esse desencorajamento, resolvi, então, cavar a terra para formar um declive. Cheguei a começar e custou-me uma quantidade prodigiosa de dores. Mas quem se rende a dores, tendo a libertação em vista? Mas quando isso foi feito e essa dificuldade resolvida, estava ainda bem empatado. Pois eu não conseguia mexer a canoa como fazia com outro barco. Então, medi a distância do chão e resolvi cortar um cais ou canal para trazer a água até a canoa, já que não conseguia levar a canoa até a água. Eu iniciei esse trabalho e, quando comecei a detalhar e calcular a profundidade que teria de cavar, a largura e como retirar os detritos, descobri, pela quantidade de mão de obra à disposição, que era só eu que levaria 10, 12 anos até completar isso, pois a praia estava no alto, de modo que a extremidade superior precisaria ter pelo menos 6 metros de profundidade. E assim, por fim, embora com grande relutância, desisti desta tentativa. Isso me entristeceu profundamente. E agora percebi, apesar de muito tarde, o desatino de começar um trabalho antes de calcular o custo e antes de julgar corretamente as forças para executá-lo. Provavelmente no futuro próximo nós não teremos nem notícia de eventos como este, porque teremos formas de lidar, de equacionar, de encurtar, de alongar, de transpor. Isso não será mais qualquer problema, não no quesito das afetividades e várias outras constituições humanas. Mas isso, sem um conhecimento profundo, será um desastre completo. Será brincar com coisas cujas consequências podem nos levar muito longe na ruína. Assim como a sabedoria e os cuidados poderão nos levar muito alto na transcendência, na amorosidade, nos cuidados com a fé e com a alma humana.